Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. We are the New York Football Giants. Gladiator Football Giants. The globe knows who we are. Giants. Super Bowl superstars.
Fala aí, Giants Nation, estamos de volta aqui para mais um podcast do Gigantes, né? Dessa vez vamos falar um pouco dos OTAs, né? Dos treinamentos livres, vamos falar um pouco de quem está surpreendendo, dos jogadores que a gente acha que pode terminar no roster, quem não pode, quem a gente acha que pode sair, falar um pouco de umas perdas que a gente teve, principalmente do ranking, que a gente não conseguiu falar no podcast anterior. E vamos lá, pra falar um pouco sobre isso comigo, tô contando de novo com a presença do Daniel Duran, que é o outro administrador da página do Giants BR, New York Giants Sport, e com Pedro Gabito, que é um amigo nosso, Giants, que vai ajudar a gente a comentar nossa visão. E eu sou o Arthur Leal, também outro administrador da Giants BR, e vamos falar um pouco sobre todo esse papo de off-season, que a gente já tá ansioso demais pro setembro, que setembro nunca chega. Então, para começar, a gente vai falar um pouco dos OTAs. Os OTAs, eles são nada mais do que treinamentos dentro do CT do Giants, que são livres. Os jogadores, eles ganham para ir, mas é opcional. Ele não precisa ir se ele não quiser. E aí que a gente começa a ver o esboço um pouco dos jogadores, né? Quem tá bem, quem pode surpreender, quem tá abaixo do esperado. E a gente vai começar falando isso. Que você acha, Dan? Começa aí. Que você acha desses OTAs? Como é que tá sendo?
Beleza. Fala, galera. De novo nós aqui. Vendo o jogo da NBA, já que a NFL não chega nunca. Enquanto a NFL não chega, né? Mas falando dos OTAs... Eu acho que o Giants está com um time bom, né? Então, acho que tem muitas posições já definidas. São voluntários, então não tem muito o que fazer. Tipo, tem muitos drills, muitos testes de velocidade, disputa de posição já começa, né? Que a gente vai falar delas. Mas eu acho que os OTAs, como não tem muito contato, sei lá, é mais para você perceber...
É mais apurar a técnica,
o
né?
Físico, do jogador. Apurar, sim. E aí, como você disse, são voluntários. Então, como já a gente vai tratar do Odell, já vou começar dizendo que são voluntários e que não precisa matar ele, tá?
Exato.
Ele tá de boa lá na casa dele. Na casa dele não, tá treinando pra caralho com o Chris Carter, o wide receiver Hall da Fama pelo Vikings. Mas tá lá, e são voluntários, a gente não pode fazer nada pra... Não pode obrigar o maluco aí. É isso. O que você acha, Gabeto?
Primeiramente, eu queria agradecer a todos por ter me chamado, Dan e o Arthur. E, quem você falou, as OTAs, na minha opinião, são pra gente ter uma ideia das habilidades físicas, principalmente, como é que os jogadores estão... Fisicamente, melhoraram peso, agilidade, essas coisas. É voluntário, como você falou. Então, eu discordo da mídia estar dando tanto foco nessas faltas do Odell. Em certo ponto. Depois a gente vai discutir mais profundamente. E é isso. A gente está aqui para comentar o que a gente acha que aconteceu nessas OTAs e dar nossa opinião também, como é que vai ser o roster no final.
Nossa primeira impressão, eu acho que o jogador que, por exemplo, pra mim, que mais me surpreendeu daqueles que a gente draftou, porque quando a gente falou OTA, o que vai chamar atenção são os jogadores que a gente contratou e aqueles que a gente draftou, caras novas, né, dentro do roster.
Que estão disputando posição, né?
Estão disputando a posição deles, os undrafted free agents e os
draftados
também. Eu acho que o Evan Ingram, cara, tá mostrando aquilo que, tipo, muita gente que não gostou né, que ele foi escolhido, mas ele tá mostrando por que ele foi escolhido pelo Giants até agora. Né? É um jogador muito rápido, né? Um jogador, além de ser rápido, ele é whipped, né? Que eles chamam lá, tem um físico bem, bem avantajado, apesar de ser muito forte e tudo. E contra. E ele recebe passe no meio do campo, é muito versátil, recebe na ponta, a linha aberta de slot, é, agachado como o Tyrene mesmo de origem. Então assim, é um cara que. Eu acho que assim, se ele encaixar mesmo no nosso esquema de jogo, a gente vai ser muito chato. Porque vai ser um ataque aéreo absurdo, na minha opinião. Absurdo.
Eu concordo plenamente. Eu acho que um dos destaques realmente foi o Evan Engram. Ele tá criando um entrosamento muito bom, sinistro, com o Davis Webb, também calouro, o QB calouro.
Correto.
Que tá surpreendendo mais do que a gente esperava. É, ele tá mandando bem. Nos poucos snaps que ele tá recebendo, ele tá mandando bem, né? Porque como a gente tá com 4 QBs no roster e todos disputando... Aí complica dele receber muitos snaps, mas...
Ele não, né? Porque lá ele é supremo a todos e tudo.
É, sim. Mas, sei lá, ainda tem uma competição grande na posição de QB, então é complicado o Davis Webb competir. Mas um dos destaques realmente é o Evan Engram, ele tá alinhando como ele alinhava em Ole Miss, em várias posições diferentes, de fullback, de... na linha de scrimmage, de slot, até no outside, tá fazendo rota de tudo quanto é jeito, recebendo bola pelo meio e por fora. Então acho que ele tá fazendo o que a gente esperava de quando ele foi contratado, o que é muito bom pro Giants, né? Ele pode fazer a diferença e a gente ser um ataque aéreo top 5 da liga, talvez o melhor da liga. Então eu acho que com um novo ataque, porque o McAdoo já falou que fez mais de 100 mudanças no plano de jogo do ataque. E o Brandon Marshall, que a gente já falou dele no podcast anterior. E o Evan Engram ainda ali pelo meio e se destacando nos treinos, acho que a gente tem tudo pra mandar bem.
E pegando esse gancho aí, rapidinho, o Brandon Marshall é outro que tá treinando igual um condenado também, né? Tá mostrando que ele quer o anel dele de Super Bowl, de campeão, ele não tem. Ele quer. Em todas as entrevistas dele, ele deixa claro que é por isso que ele foi pro Giants, à procura disso. E o maluco tá lá, acorda às 5 da manhã, vai pro treino e tudo. E assim, é outro que se encaixar, vai... Porra, eu nem imagino. E lá ele deve estar sumido, ele deve ir pra casa, deitar na cama dele e dormir tranquilo, né?
Com a falta do Odell ainda, ele tá recebendo mais bola, mais snap ainda.
É, porque na falta do Odell ele é o wide receiver 2, né? O 1, quer dizer, ele é o 2 e torna 1. E assim, vai ser louco, né? O que, que o Pedro acha?
Ah, eu acho que realmente a atuação do Evan Engram nessas OTAs está justificando a gente ter draftado ele. E como vocês falaram, o ataque aéreo, se o Eli conseguir jogar no nível decente até, não precisa nem ser o superstar Eli. Com esse ataque, a gente tem chance de ser um dos melhores da NFL. E eu acho que poucas defesas vão conseguir marcar, porque com a quantidade de opções que a gente tem no jogo aéreo, e se você ainda colocar um Chamberlain no backfield, não tem defesa com gente suficiente para marcar todos ao mesmo tempo. Vai sobrar sempre um cara bom, livre.
Não,
e com isso a gente vai para os playoffs, se Deus quiser.
Pegando o gancho que o Dan falou do playbook, ano passado a gente sofreu muito, né? A gente sofreu muito com essa parada de terminar nossas campanhas ofensivas. A gente sempre chegava num ponto do campo que a gente ficava por ali.
Exatamente.
Aquela zona de field goal, até um pouco antes, às vezes. E eu acho que essa mudança é muito importante pra nós. Porque eu, como torcedor do Giants, né? Eu chegava aquela hora, eu já sentia aquele pavor de vai, não vai, vai ficar ali. Chegava.
Todo mundo sabia.
É,
todo mundo sabia que a primeira jogada era uma corrida de uma jarda do Rashad James.
Corrida em shotgun.
A segunda rota out pro Will Ty.
E a terceira
um slant no Odell.
Tentava fazer o first down de qualquer maneira.
De fato. Sobre. Continuando nessa parada do playbook. Eu acho que o McAdoo tem que ter um dedo muito grande nisso, né? Porque ele trouxe, né, essa West Coast Office pra gente. Então, mesmo o Sullivan hoje sendo o coordenador ofensivo, Ah, acho que a responsabilidade passa sim pelo McAdoo. E se ele fizer um bom trabalho, tendo um backfield com acrescimento do Paul Perkins também, que ele já veio
tem
mostrando
grande potencial.
É. E o Wayne Gallman como um tourinho, porque ele jogando em Clips era um tourinho, né?
Não tem o...
Pode falar.
Não tem o peso de um sei lá, de uma Garrett Blunt. É, mas ele corre com força, né?
É um
por isso um tourinho.
Um
tourinho. Não
tourão. É, correto. E o Verinho sendo opção de terceira, de terceira descida, é um ataque que a gente começa a ver se formar, né? Porque, além disso, uma coisa que eu acho que vai ser muito importante vai ser o Brad Ellison, que vai ser um cara, porque a gente sofreu muito com bloqueio. E é um cara que exime o bloqueador, né? Não tá nem no bloqueador, ele tá na liga por isso. Eu acho que se a gente encaixar um ataque de dois Tyrannies ali, uma jogada, a defesa vai ficar. Aí vai achar que é um passe, aí vai, a gente vem na corrida, a gente pode enganar bastante a defesa nesse lado.
Sim, se a OL melhorar ainda, tem
essa,
tudo pra.
Se a OL melhorar, aí a gente, na minha opinião, com a OL boa, não tem dúvidas que o Giants vira um contender. Mas...
E a parada é que nossa tabela é bem difícil, né? Bem complicada. A gente pega divisões fortíssimas.
A gente viaja muito também.
Pega,
acho que 5 vezes ou 3 vezes times que estão saindo da bye.
É, exatamente. Isso complicado. Dificulta bastante.
Porque a gente vem na sequência, os times descansaram uma semana.
Estudaram a gente.
Estudaram o nosso jogo, né? É complicado mesmo. Mas assim, é assim que é. Eu desde que eu comecei a torcer o Giants, eu tenho todas as adversidades a nosso favor, né? A gente sempre sai dessas. Eu acho que é mais um pra mostrar, se o time estiver pronto. Mesmo sem encarar desde cedo. Tem que ir pra cima. Eu acho que esse potencial a gente tem.
Não, claro. Mantendo a defesa no nível que jogou, e tem tudo, ao meu ver, para melhorar o nível da defesa, e o ataque funcionando, não tem dúvidas que a gente é favorito a ganhar a divisão, se não, tipo, disputar com o Falcons o primeiro geral da NFC.
Eu concordo com você também, acho que a gente vem bem forte.
Eu acho que... Eu ainda vou dar uma, sei lá, um chute aqui, uma previsão. Que a divisão vai ficar entre a gente e o Eagles.
Eu ia falar que... isso agora, o Eagles draftou muito bem.
Sim,
foi bem,
o Eagles foi bom na
free agency. A decisão do Eagles foi forte.
E o Cowboys perdeu a defesa inteira.
Assim,
sério,
não existe mais.
Sim, a gente que já conseguiu parar o ataque deles no ano passado. Com um ataque melhor ainda, o nosso vai estar melhor ainda, contra a defesa deles, que vai ter... Se eu não me engano, eu vi, eu não lembro aonde, mas foi algum dado que eu vi de que vão ser 6 titulares novos na defesa deles, e desses 6, talvez todos sejam rookies. Não, então, assim, e uns 3 na secundária, que é tipo, vai botar um rookie contra o Odell.
O outro rookie contra o Brandon Marshall.
Não vai ter aí como. Sobra outro pra marcar o Sterling Shepard ou o Evan Ingram.
E aí você ainda leva pro Eagles, que tem um grupo de recebedores obviamente pior que o nosso. Mesmo assim ainda vai ser um rookie contra o Alshon Jeffrey, um rookie contra o Torrey Smith, um rookie contra o Brent Celek. Então... O Brent Celek é o reserva deles ainda. Então, sei lá, eu não consigo ver essa defesa do Cowboys jogando bem, não.
E
não
outra, pra coisa, ir, não. Outra coisa falando, eu acho que não sei se foi coincidência, só eu percebi por aí, mas todos os nossos rivais de divisão draftaram cornerbacks ou safety, né? Isso foi coincidência.
A preocupação
o nosso ataque tá sendo formado, mas... Eu acredito que seja por isso também, porque você faz planejamento tentando o time 2 vezes, então.
Sim. E outra coisa, pegando um gancho do que o Dan falou sobre o Cowboys, e a meu ver, o ataque deles foi surpreendente temporada passada, mas a gente ainda vai ter um ano inteiro de filme pra rever os ataques e conseguir marcar melhor. E Porque ano passado a gente pegava o Dak Prescott no primeiro jogo como uma surpresa, sem nada de pra ter como noção o Ezekiel Elliott. É, exatamente. Eles ainda perderam, se eu não me engano, foi o Doug Free, que aposentou, não foi?
Isso.
Então, mas contra o JPP, botar um right tackle novo contra o JPP, meu amigo, aí Dak Prescott deve estar chorando no quarto, porque não é fácil, não.
É. Falando do right tackle novo, teve um offensive lineman deles também, que foi pro Broncos. Eu não lembro quem foi agora. Se eu não me engano, foi o right guard titular dele.
É, que era que, titular antes do Lyle Collins entrar.
É, foi pro Broncos, mas assim, o reserva, que nem você falou, deve ser o Lyle Collins, então a perda não é tão grande, mas foi pro Broncos, um dos olhos titulares dele também.
Ele era titular na temporada passada, porque o Lyle Collins machucou, né?
Uhum.
É, voltando lá nos OTAs, né, que a gente tava falando, que é engraçado que a gente sempre me engancha num assunto, mas pulando em outro,
né?
Mas enfim, falando do OTAs, teve outros jogadores que estão se destacando muito, além do Ivan Ingram. Um deles é o Dalvin Thompson, que se mostra muito inteligente, jogador com QI muito elevado, de um americano. E com uma força muito grande. E ele vem porque a gente não deu pra comentar no último podcast. Ele vem pra substituir o Jonathan Hankins, que acabou saindo, foi pro Indianapolis Colts. É, a gente teria ficado então assim com uma lacuna na nossa linha defensiva. E esse cara veio pra isso. E várias entrevistas, o próprio Snacks dando moral pro cara, falando que o cara é inteligente demais, que o cara tem força física e sabe ouvir. Isso é importante para aprender.
Isso é importante mesmo.
Eu acho que a gente pode ter um grande ganho ali na linha defensiva.
Fora o Dalvin Thompson, tem também o Jaron Jones, que veio como undrafted free agents, que é um baita defensive tackle também. É uma dor de cabeça para nossa coaching staff no ponto. Que geralmente são 4 defensive tackles apenas, e a gente está bem servido com 3, a meu ver, com talento para ser All-Star. Pro Bowler. E Robert Thomas e Jay Bromley são 2 defensive tackles sólidos que conseguem substituir num certo nível quando precisa. Ou seja, pegar 4 desses 5 aí vai ser uma dor de cabeça tremenda.
É, até porque você falou do Jaron Jones, ele tem saído de Notre Dame, que aconteceu via free agency pós-draft, né? A gente draftou o primeiro contra a corrida do college e trouxe o Jaron Jones, que é o segundo melhor contra a corrida do college, parando a corrida.
Isso.
Ou seja, a gente trouxe 2 big run stoppers em um draft só. Isso aí foi muito. Eu sempre disse isso, que a gente tem uma facilidade em achar jogadores via undraft agents. Então é mais uma prova disso, né?
Sim. O único problema dele é que, segundo as pessoas, ele é uma dúvida se ele vai conseguir jogar o potencial máximo dele. Por isso que ele caiu tanto, de segundo melhor jogador contra a corrida do draft, que não é pouca coisa, para ser um undrafted free agent.
E eu acho que nossa linha defensiva talvez possa ser melhor do que a do ano passado, sinceramente. Assim, o Jonathan Hankins obviamente era um jogador que já tinha provado que era um jogador de NFL, né? Ele já teve temporada com 7 sacks e meio, se eu não me engano. Ele ano passado teve, acho que 50 tecos, 46 tecos, algo assim. Ele era muito bom contra a corrida também, que foi por causa disso que a gente draftou ele, inclusive, no segundo round. E aí a gente continua essa tendência que a gente tem de draftar, quando o contrato de rookie do nosso defensive tackle acaba, draftar outro. O Linval Joseph, aí ele vazou, a gente draftou o Jonathan Hankins, que vazou, a gente draftou o Dalvin Tomlinson, antes do Linval Joseph tinha o Barry Colfield e outros. Então a gente sempre faz isso. E no, tá indo bem, né? O Linval Joseph, um dos melhores defensive tackles da liga hoje. Jonathan Hankins assinou um contrato milionário, era um bom jogador também. E agora veio o Dalvin Tomlinson. Eu acho que o Dalvin Tomlinson pode ser melhor do que o Linval Joseph. Porque do que o Jonathan Hankins, porque eu acho ele um pouco mais atlético. O próprio Snacks, na entrevista, além de falar que ele é muito inteligente, que nem o Arthur falou, falou que ele disse que o Dalvin Tomlinson é muito atlético. Assim, ele faz os drills numa facilidade absurda. E isso também é bastante importante para a posição de defensive tackle. Se o Giants, ele tem essa tendência de manter pass rushers nas posições de defensive end e run stoppers. Não, lógico, nossos defensive ends são muito bons run stoppers também. São os dois melhores da NFL para na corrida. Mas, sim, mas no, o que eu queria dizer é que no interior da nossa linha.
Ah, sim, são
true defenders. Sim, são tipo. Baseados em parar a corrida. Isso é o esquema do interior da defesa da defensive line do Giants. E a gente continuou com isso com o Dalvin Tomlinson. Pra mim, tem tudo pra dar certo. Parece que já tá criando também entrosamento com o Snacks. Ele não tá treinando como titular ainda na posição de defensive tackle. Ele tá na competição ali, tá rolando a competição. A gente vai entrar nas competições já, né? A gente vai falar sobre a competição das posições. Mas ele tá ali competindo na rotação com o Robert Thomas, com o Jay Bromley. Eu não, pra mim não tem dúvidas de que ele vai ganhar essa competição. Pra mim ele vai ser o defensive tackle do lado do Snack, tem tudo pra ganhar. Foi pick de segundo round. Mas eu acho que vai dar certo e nossa DL pode ser melhor do que a do ano passado.
E é aquilo que a gente falou já no podcast. O jogador que joga do lado do Snack, né, que é all pro, agora ele não precisa fazer tanta coisa. Ele precisa ser decente. Ele precisa fazer o trabalho dele perfeitamente.
Sim. É, sim. Não precisa ser excepcional.
Na realidade, não é nem precisamente do lado do Snacks, que se você for ver nossa DL, três jogadores espetaculares não tem como já botar double team nos três.
Aí, ninguém vai pôr um double team num rookie.
Exatamente.
Ainda, além possível.
Por isso que eu sempre falei que o Hank deixou um pouco a desejar pra mim. Porque ele sempre tava no mano a mano. Sempre tava no mano a mano. Eu achava que. E ele podia fazer um trabalho melhor do mano a mano.
Exatamente. Eu esperava um pouco mais do Hankins também.
Ele poderia ter a temporada que nem a retrasada, que ele era o único cara da DL, só que tava dando muito trabalho para as OLs. É. Antes dele se machucar, claro.
É. Mas o Colts contratou um bom jogador também.
Sim, não tô tirando o mérito dele. Ele continua sendo um baita defensive tackle.
Sim, a gente renovar com ele. Eu não reclamaria também se a gente não vai esquecer.
Sim.
Mas eu gosto muito do Dalvin Tomlinson, acho que tem potencial maior do que o Jonathan Hankins.
Outro jogador que tá se destacando muito no OTA, que a gente falou um pouco dele, é o Travis Hudel, wide receiver, também undrafted, vindo de
Florida State.
O cara, ele veio nesse contrato, né, não draftado, e vem fazendo um papel muito bom. O cara, ele mostra habilidade técnica de explosão, ele adora rotas longas, deu pra perceber um pouco, se vocês quiserem ver uns tapes dele também, ele gosta das rotas longas, sempre gostou, retorna punts e kickoffs, e além de tudo é um grande ser humano, porque ele teve o caso, né, que ele tá fora de State University pra visitar uma escola, e foi na hora do recreio lá, do intervalo dos alunos, e tinha um garoto sentado sozinho. E ele ficou meio encabulado com a história e foi lá. E o garoto tinha autismo, né? Ele foi lá, sentou com o garoto, conversou com o garoto, fez o garoto se enturmar. Então, tipo, o cara fez um gesto bonito. E além disso tudo, né, nesse período de draft, ele perdeu o pai. Nada mais, nada menos que o maior inspirador, o maior incentivador dele na carreira de um americano, que ele fala. Então, tipo, pesado, e o cara tá lá brigando pelo espaço dele. E te falar, hoje pra mim ele tinha vaga.
Sim. E acho muitos podem achar irrelevante essa informação da humanidade dele, mas na franquia do Giants E a gente tem o costume de pegar jogadores assim, íntegros, fugir dos jogadores que nem a gente tinha o Will Hill, que era problemático. Sim, a gente segurou um pouco ele, mas durou um pouco, deu uma segunda chance pra ele, a partir da terceira, nunca mais, por mais que ele jogue em alto nível.
Não, e isso porque a gente, essa é pura verdade que você falou, Pedro, porque a gente costuma passar grandes talentos no draft, por exemplo, por ter problemas extra-campos.
Sim.
A gente não drafta jogadores que têm problemas extra-campos. A gente passou o Laramie Tunsil ano passado, que tinha um grande. Era cotado de primeira escolha.
Ele
draftou o Roman Foster nessa temporada, com aquele problema todo que ele teve com maconha, etc. Top.
Isso eram duas posições que eram needs do Giants.
Sim,
linebacker,
sim,
esse ano e ele nos dois anos. As duas eram. Não deixaram de ser até hoje.
O Rudolf, eu gosto dele também. As tapes dele, parece que ele tá mandando muito bem. Ele tá, não só de wide receiver, ele tá retornando também. Tá ganhando cada vez mais espaço no special teams, o que é muito importante pra um undrafted free agent, e que não vai ser o melhor wide receiver do time.
Sim. Até porque
pra ganhar
nosso
espaço.
O corpo é bem forte, né? E ele sabe, ele tem noção disso.
Sim,
tá fazendo...
então, pra... isso é uma coisa que eu gosto muito nele, inclusive. Ele nas entrevistas dele, perguntaram pra ele por que, que ele foi pro Giants, que tem um corpo tão disputado de wides. E ele falou, não, porque eu também me acho muito bom, e eu acho que eu tenho vaga nesse corpo disputado do Giants. Eu gosto da disputa, eu me acho bom o suficiente pra estar aqui, então eu gosto muito disso nele. Mas, só voltando, eu acho que o Rudolph, ele tá pra um undrafted free agent, que quer fazer o time. Ele tem que jogar no Special Teams, ele tem que fazer alguma coisa de diferente.
Sim.
Ele tem que ganhar a vaga dele na disputa. E ele ser retornador e jogar nesse Special Teams faz a diferença pra ele, eu acho.
Sim, porque por mais que ele se destaque como recebedor, a maior tempo em campo dele na temporada com certeza é no Special Teams. É aí que ele tem que mostrar o valor inicial dele.
Pois é, cuidado do Dwayne Harris, porque... Ele é melhor recebedor do que o Dwayne Harris, pra mim. Ele tem mais talento de recebedor que o Dwayne Harris. E tá ganhando espaço no retorno, que era o diferencial do Dwayne Harris. Ele também tem esse diferencial, então... Cuidado do Dwayne Harris, porque cortando o Dwayne Harris, o Giants abre o quê? 2 milhões de cap space. E
tem,
se for um corte depois do dia 1º de junho, que já passou no caso, eu acho que ainda libera mais cap ainda. Então, não sei, eu acho que se o Dwayne Harris não mostrar serviço aí, ele tá lascado, vai ser cortado.
A meu ver, se a gente fosse fazer os cortes hoje, a meu ver, o Dwayne Harris não entraria, porque o Travis Hood tá forte nessas OTAs, e o Giants aparentemente gosta muito dele, e depois na temporada assim, meio... Ele foi, teve uma baita temporada como Gunner, mas... deixou muito a desejar como retornador. Dwayne Harris tá assim, tá por um fio assim, no, vamos dizer assim, no roster, e vai ter que batalhar muito no training camp pra manter a vaga dele lá.
Só o que eu gosto de falar assim, um pouco, o Dan, não sei se você viu, desde o ano passado que o Matt Lacoste, né, o Lacoste, o Tyrene, ele é bem falado, mas ele não consegue dar essa sequência nunca.
Tá sempre.
Ele se machuca.
Sempre,
exatamente.
Sempre. Isso é uma loucura, porque eu tava vendo os OTAs que o Giant posta lá, e sempre tem um passe no meio pro Lacoste, o Lacoste correndo bem e tal, as rotas, mas não vai.
Chegando no training camp, ele se machuca, é sempre assim.
Exato. Eu acho que é um cara que se ele conseguisse se manter saudável, né? Era um cara que a gente ganharia.
Sim.
Eu ia falar dele até no...
Na batalha de posição.
Na hora que a gente fosse falar da batalha de posição. Quando a gente fosse falar de Tyrend. Porque ele... ele é um cara que... ele, inclusive, se você entrar lá no site do Giants ou no aplicativo do Giants e entrar lá nos destaques do último treino, eu acho que tem... os destaques do último treino dos OTAs, um negócio assim, ele é um dos destaques. Ele também ele bloqueia bem, ele também tá sendo alinhado em várias posições, que nem o Evan Engram, que ele tá jogando de tight end alinhado com a linha de scrimmage, um pouco no slot, mas o slot vai ser basicamente do Evan Engram, e de halfback lá atrás, como fullback. Então ele tem essa diversidade aí. E ele tá sempre sendo bem falado mesmo, desde que ele chegou no Giants como undrafted free agent. Tá sempre sendo bem falado e sempre machuca, sempre.
É. Ele não consegue manter a forma. Ele chega no training camp, é destaque, dá duas semanas, machuca. Isso aí é difícil. Se ele conseguir se manter saudável, eu acho que tem potencial pra cavar uma vaguinha lá também. Porém, a reputação dele me faz achar que chega no training camp ele vai machucar. Espero que não, mas a história pode se repetir, infelizmente. Por mais que o nosso preparo físico tenha sido surpreendente temporada passada, e tem tudo pra melhorar. Depois que o McAdoo contratou, trouxe um programa novo pro Giants, a gente teve poucos problemas de lesão. Isso é bom para uma competição que tem muito contato. Por mais que a gente tenha conseguido um elenco com um déficit ano passado, manter seus principais jogadores é sempre uma coisa boa.
Até o Cruz conseguiu jogar no passado.
É.
Para terminar os destaques dos OTAs, vou falar do nosso quarterback, que foi tão. Sua escolha foi tão questionada no terceiro round. Né? Dave Webb, vindo de California. Né? O moleque tá mandando bem. Eu tô achando que ele tá mostrando que tem potencial, sim. Pra jogar na NFL, apesar de ser cru ainda, óbvio. Quanto mais eu tinha, não tem contato e tal, mas. Tá mostrando, por exemplo, que tem accuracy, né? Ele tem mira.
Que era a principal crítica dele.
Tá mostrando que ele tem um braço tamanho bom pra NFL, altura boa pra NFL. E assim, vai ter tempo pra se desenvolver, até porque a gente tem o Eli Manning, que é inquestionável hoje. Apesar de todos os questionamentos do ano passado, pra mim ele é inquestionável. É um cara que vai se titular até o final do contrato dele e não se machuca.
Exatamente.
Então assim, eu acho que o David Webb pode dar alegria pra gente entrar na frente. Você um pouco, tô sendo otimista, mas...
Sim, o David Webb é uma escolha, assim, na minha opinião não foi a melhor, mas caso ele vingue, a gente vai estar falando no futuro que o Jerry Reese fez um baita steal, o cara conseguiu draftar um franchise quarterback no terceiro round. Mas nas circunstâncias que a gente tinha, a gente tá assim num win-now mode, tem que ganhar agora o Super Bowl, porque resta poucos anos pro Eli, gastar um terceiro round num QB, por mais que seja assim razoável, eu esperava pegar um linebacker, que era uma posição assim mais crítica no momento. Mas assim, é difícil comentar essa escolha, porque a gente só vai saber o resultado dela quando o Eli se aposentar, né? Agora a gente tá falando, assim, pelas OTAs a escolha foi válida, mas a gente só vai poder, tipo, dar certeza, né, na decisão do Reese quando ele começar a jogar. No mínimo a gente consegue esperar até a pre-season pra ver como é que ele entra em campo, como é que ele vai jogar lá. Mas, como você falou, quarterback essa temporada, obviamente, é o Eli Manning, não tem discussão. Por mais que as pessoas falem que ele jogou mal, ele é o Eli Manning, ele trouxe dois Super Bowls e não jogou mal nos playoffs, a meu ver. Foi muito pressionado, ainda conseguiu uma atuação boa.
Ano passado, nos playoffs, né, contra o Green Bay, a culpa foi
ridículo.
Né?
Exatamente. É a pressão que envolveu os recebedores ali, principalmente o Odell por estar estreando na pós-temporada e ainda com a história que eles causaram do barco, fez que eles estivessem muito pressionados e influenciou-se. Mas a atuação do Eli Manning me deu esperança de que ele pode fazer uma baita temporada como nos anos anteriores que ele tinha com o Ben McAdoo de coordenador ofensivo.
É, sem dúvida o Eli, não vou nem comentar o Eli, porque todo mundo sabe que ele vai ser o titular, não tem nem como, então... Não tem nem o que falar do Eli, ele é Jesus. Mas o Davis Webb, eu também tô impressionado com ele, na moral. Ele, que nem eu falei no começo, ele tá com um entrosamento muito bom com o Evan Engram. Direto ele acha um passe no Evan Engram. É, o que é muito bom pro futuro do Giants, já que os dois são draftados juntos e são o futuro, né? Vão ficar com o Giants por muito tempo. E ele foi draftado, e quando ele foi draftado todo mundo falou que ele era um cara que sempre gosta, ele ama futebol americano, ele passa o dia inteiro dele estudando e falando sobre futebol americano. E que ele é um filho de um técnico de futebol americano, então tudo dele é futebol americano. E ele tá mostrando realmente isso, ele tá mostrando que ele tá estudando muito, que ele sabe o que ele tá fazendo em campo, ele sabe as jogadas que ele tá chamando, ele sabe ler a defesa, que nem o Arthur falou, não tem contato ainda, então a gente não dá pra saber como ele vai agir quando o pocket estiver colapsando na frente dele, chegar sei lá, um defensive end na cara dele, não dá pra saber o que ele vai
como
fazer.
Vai ser o trabalho de perna
por enquanto. Não dá pra saber como vai estar. Tá. Até porque, como não tem contato, não tem o pocket, né? Não dá pra saber essas coisas. Mas ele. E ele, assim, não, ele não tinha feito muito de huddle e essas paradas, nem em Texas Tech, nem em Cal, quando ele transferiu. Ele fez pouco disso, de play action também, essas coisas. E ele tá mostrando que ele consegue fazer isso também. Então ele tá impressionando. Parece que o potencial dele é bom. Ele ainda é cru, mas parece que o potencial dele é bom. Ele tem 2 anos aí pra aprender com o Eli. Então, não sei, tá dando esperança aí. Já imaginou o Davis Webb ganhando o Super Bowl pra cima do Jimmy Garoppolo?
Seria bonito.
Pra manter a tradição da gente continuar batendo no Patriots.
Agora vamos falar das batalhas de posições que a gente tem hoje nos OTAs, que eu acho que é uma parada muito forte, que a gente conseguiu trazer bons jovens jogadores, tanto via draft quanto via free agency, pós-draft, né? E jogadores que já estão no nosso elenco, né? E vai ser uma disputa, eu acho que importante e forte, quanto mais algumas posições, e ouso até dizer que vai ter posições que a gente vai ficar triste do jogador ter sido mandado embora. Porque tem boas peças. Começando na posição de Tyrene, a gente tem alguns nomes. Eles são Evan Ingram, escolha de primeira rodada. Will Ty, do Tyrene.
Gerald Adams.
Aquela Costa, que eu já comentei. E temos o
Gerald Adams.
Que foi escolha de 6º round, se eu não me engano, 7º round ano passado.
6º, eu acho. Não tenho certeza também, né?
Foi 6º.
Acho que foi 6º.
É 6º e 80, eu acho.
Que é um bom bloqueador. E o Ray Allison, que a gente trouxe via Free Agency, vindo de Minnesota, que é o talento bloqueador. Né? E eu queria saber de você, Dan, pra começar, o que você acha dessa disputa, dessa posição?
Eu acho, pra mim o Evan Engram, ele é o titular já, assim, tipo, pelo que ele tá mostrando nos OTAs, tá sendo destaque. E por ser a escolha de primeiro round, o que ele pode acrescentar nesse ataque, eu acho que ele é o titular. Aí a disputa fica pras outras posições. Pra mim, o Giants vai usar o Red Ellison na posição, ele é tight end, mas eu acho que no depth chart lá, quando a gente for montar o roster, ele vai ser o híbrido e provavelmente vai estar lá como fullback. Sim. E eu acho que a gente vai carregar 3 tight ends, então um vai ter que ser cortado, o Gerald Adams, o Will Ty ou o Matt Lacoste. O Gerald Adams, ele é jovem, ele foi bem ano passado, quando jogou. Ele, assim, se mostrou bem em campo, conseguiu bloquear.
Bom bloqueador.
Ele é muito alto, ele é atlético, ele joga no Special Teams, o que também é importante pra ele. Como eu falei antes, pro Travis Rudolph também vale a mesma coisa pra ele. Então, pra mim, eu acho que ele fica, o Gerald Adams. Pra mim, ele inclusive vai ser o segundo tight end, né? Depois do Evan Engram. Pra mim, e eu acho que a gente vai ver muito mais do Gerald Adams esse ano. Eu acho que, porque como vai ter essas mudanças no ataque, eu acho que vai ter mais jogadas com 2 tight ends em campo. E aí, provavelmente, acho que a gente vai usar o Evan Engram e o Gerald Adams. Falando do... Aí fica dois talentos pra uma posição, né? Pra mim. Will Tye e Matt LaCosse. É uma decisão difícil. O Will Tye foi bem. Ele assim, no ano de rookie dele, no ano retrasado, ele foi o tight end rookie com mais jardas recebidas e mais recepções. É, assim, é um dado importante. Teve tight end draftado no segundo round. Acho que no primeiro round não teve muitos. Aí, mas ele é muito medíocre bloqueando. Ele não sabe bloquear direito.
Sabe o que nele? No corpo dele, eu acho ele muito forçado.
Ele é estranho, eu não sei. O Will Tye, ele é basicamente um receiver. Ele é um talento recebedor. Você bota o Will Tye em campo.
É um gordinho.
A defesa já sabe que é praticamente uma jogada de passe. E se ele for bloquear. Ele tem que bloquear um.
Nego falou do
Ivan Corner,
mas pelo que eu vi no. Na porra do college, nos tapes lá, o Ivan Ingram bloqueia melhor que o Tye.
Sim, sim mesmo, com certeza. Aí vem o Matt LaCosse. Aí o Matt LaCosse, ele...
É aquela parada do injury.
Ele tem que se manter saudável.
Ele recebe relativamente bem, mas ele bloqueia bem também. Ele tá sendo usado de diferentes formas, que nem eu falei antes também. Ele tá sendo usado de halfback, de estarem de alinhado na linha, tudo isso. Só que ele tem muito problema de lesão. Ele tá no Giants. Eu acho que ele tá no Giants há o quê? 3 anos, 2 anos. E tá sempre lesionado. Sempre. Ele tá sempre no nosso IR ou é cortado com injury por culpa de lesão. Então é difícil. Eu acho. O Matt LaCosse foi um dos destaques também dos OTAs, né?
É isso.
A gente focou um pouco mais nos jovens, mas o Will Tye também. O Matt LaCosse foi um dos destaques também. Então, eu não sei, se o Matt LaCosse conseguir se manter saudável e conseguir manter esse nível que ele tá jogando e conseguir se destacar mais, eu não sei se o Will Tye vai ficar nesse time, não.
Então, agora continuando nessa disputa de posição, vamos falar um pouco da nossa linha ofensiva, que a gente tem. Acho que um dos maiores problemas do nosso elenco é essa linha ofensiva tão problemática. A gente tem alguns nomes, eles são Weston Richburg, Justin Peele, Eric Flowers, Bob Hart, John Jerry, Adam Bissonwett, Chad Wheeler, me ajudem aí, tem mais?
Tem o outro undrafted free agent, o Jessamyn Duncan.
Jessamyn Duncan, DJ Flucker. São caras que vão brigar. E o que você acha, Pedro? Quem é que você acha que tem mais vantagem nessa linha toda? O que você acha dessa bagunça?
Realmente a linha ofensiva, que foi um dos pontos negativos da temporada passada e que a gente não viu assim, aquisições tipo, expressivas, muito, tipo... A gente apostou muito nessa off-season, na posição de OL, mas eu tô com um certo otimismo, principalmente depois de ter visto, por exemplo, foto do Flowers comparado à temporada passada, que ele perdeu peso realmente, e pelo que estão falando, ele tá mais rápido, que é uma ajuda, porque a movimentação lateral dele ano passado foi um desastre. Quando ele pegava speed rusher, era quase certeza que o Lyman ou lançava em um segundo ou era sacado. E também o Bob Hart, que passou junto do Flowers a temporada, a off-season quase inteira em Nova York treinando. Eu acho que vai ser, espero que tenha dado efeito esses treinos, mas que os dois estão entrando tipo com cabeça baixa essa temporada, esperando melhorar. E a meu ver, o Flowers vai continuar como left tackle, como acho que todo mundo já espera, e espero que ele melhore realmente, e tem tudo para melhorar. E o right tackle já fica aquela indecisão, porque o Bob Hart está indo, parece que fez uma off-season forte, Mas o Bisnowari também, pelo que estão falando, tá tendo uma OTA forte também, podendo competir muito com o Bobby Hart.
Mas o Fluker pode ser right tackle também.
É, o Fluker também, mas pelo
e
que a gente...
E o Chad Wheeler, né, do USC, que era um impacto muito grande e acabou sobrando. Mas...
Sim, mas eu acho que o Wheeler deve ficar no Death, mas não como ajuda imediata, assim. Eu acho que ele vai ser trabalhado essa temporada, que nem a gente fez com o próprio Bobby Hart. A gente passou um ano com ele pra ele pegar a experiência, que ele é... Pelo que o pessoal tá falando, ele é meio cru ainda, tem certas deficiências, mas tem potencial enorme. Falam até que ele pode ser um franchise tackle pra gente e tal, mas eu acho que essa temporada a gente vai se conter esses nomes. Outra posição, assim, duvidosa, que a gente tá com certa apreensão, é right guard, que a gente tem os nomes, como o Dan falou, o Fucker, que pode jogar de right tackle, e o John Jerry, como os principais nomes para essa posição. E corre por fora o nosso querido John Jerry, que aquele... Ele é aquele cara que você pode contar que ele não vai ter muitos erros. Claro que ele não...
Nada de...
É, mas você não pode esperar que ele... Ah, agora ele vai jogar, que nem a gente tá esperando com o Flowers. Eu acho que ele já atingiu o potencial há muito tempo. E é isso, ele é aquele jogador que você sabe o que esperar.
É o Márcio Araújo, ser... né? O Márcio Araújo do Flamengo, né? O cara regular.
É, ele vai... Ele não é regularmente, assim, o top, mas também tá longe de ser o pior. Mas, a meu ver, se o DJ Flucker entrar na cabeça dele que ele esse é o último ano que ele tem pra provar e atingir o potencial dele, que ele foi uma escolha de primeiro round do Chargers, então ele tem tudo pra alcançar o potencial que deram pra ele. Se ele conseguir jogar no nível que a gente espera, o Vanguard não vai ser uma preocupação, a meu ver. A gente vai conseguir muito, tipo, ter uma certa estabilidade. Não que nem com o Pugh, que é um dos melhores guards da liga. Mas, assim, o Lyman vai ter tempo, a gente vai conseguir correr, principalmente, porque o problema na nossa linha ofensiva, além de não ter dar muito tempo pro Lyman, é que a gente não tem jogo corrido. Por mais que o Perkins seja aquele running back ágil que consegue achar certos espaços, ele, em certos momentos do jogo, ele precisa da OL para ter aquele ganho fenomenal. Que coisa que o James não tinha também, né? Visão de jogo. Era o cavalinho burro. Abaixava a cabeça e corria. Para mim, o ponto crucial do nosso ataque é a OL. E eu tô com certo otimismo, mas como a gente já falou aqui, por mais que o Flowers tenha sido destaque, assim, todo mundo comentando ele, a gente só vai conseguir ver se ele realmente melhorou a partir do training camp. Porque a OL, você tem que ver contato. E até lá, é aquela esperança, mas, tipo, a gente tem que vai ficar torcendo. Mas no training camp que a nossa dúvida vai ser esclarecida, vamos dizer assim.
Bom, a próxima...
Só deixa eu falar de um cara. O Jessamyn Dunker, que eu falei antes, que eu lembrei do nome dele, eu acho que ele tem uma boa chance de ficar também, porque, não sei, assim, ele chegou como um desconhecido, pouca gente conhecia ele, pouca gente conhece ele ainda. Mas o próprio Mike Mayo, que é o melhor analista de draft que tem no mundo, provavelmente, colocou ele como o quinto melhor guard desse draft. Então, assim, ele tem potencial, sabe? E o nosso OL é patética, então tudo pode acontecer. Eu só queria jogar esse nome, porque eu acho que ele tem chance de ganhar espaço no time.
É, essa OL aí... O que me deixaria surpresa é, tipo, por exemplo, o corte do John Jerry, porque pagar o contrato que a gente deu pra ele...
Não, esse cara não é cortado, não. Eu acho que tem uns caras mesmo, tá, esse é melhor que ele. Não, não vai, tem contrato e tudo. Mas eu acho que fica entre esses caras, o Dunker, o Flucker, o próprio Chad.
É, exatamente.
São esses caras que vêm novos e vão brigar por uma posição ali no Jets. O próprio Big Noel tá indo aí também.
Sim.
É, outra posição. Qual é a sua mesmo, irmão?
Corre.
Outra posição que a gente tá com uma grande disputa, apesar de ter algumas. Os três sólidos ali, né? Mas disputa interna ali pro Depth é a posição de cornerback. A gente tem o Denari Jenkins, a gente tem o Eli Apple e o Dominic Rodgers-Comari, que são, apesar, Eli Apple ano passado foi muito bem, então a gente espera um crescimento muito maior dele ainda essa temporada, e o Jenkins e o Comari absurdamente bem ano passado, e sobram uns nomes pra compor esse depth, né? E aí, Dan, o que você acha dos nomes? Quem é que vai ficar? Quem está te surpreendendo?
Só, assim, os três é óbvio que vão ficar, e é óbvio que os três são os três titulares. O Eli Apple, Dominic Rodgers-Comari e o Janoris Jenkins. Pra mim, não tem nem argumento, né? Não tenho o que falar, né? Não preciso. Mas, depois deles, não existe um cara sólido ali. Era o Leon Hall na temporada passada, mas o Leon Hall visitou o Bengals essa semana. Não, visitou o 49ers essa semana. Não voltou pro Giants ainda. Provavelmente não vai voltar mais. É nesse ponto. E aí fica essa dúvida. A gente trouxe na Free Agents o Valentino Blake, que era do Steelers. Os torcedores do Steelers não gostam muito dele, mas eu acho que ele vai ficar. Vai ficar como pra 10. Ele é, assim, ele é um corner regular, ele já teve boas temporadas, já teve temporadas decentes, já teve temporadas horrorosas, mas eu acho que o Giants está apostando na decência dele. Ele é um veterano, eu acho que ele fica, mas tem que disputar também. Se ele mandar mal no training camp, o contrato dele, que não é tão grande assim, ele pode ser cortado facilmente pelo Giants. Então ele tem que tomar cuidado, mas eu diria que ele tenha, hoje, assim, nos OTAs, sem, assim, é praticamente um pré-training camp, um pré-treino pra temporada, porque essas posições vão ser decididas mesmo depois da pré-season dos jogos, quando eles jogarem e o Giants ver como eles estão. Mas nessa nessa etapa pré-decisão, né? Eu acho que ele tem a maior chance de ser o quarto corner, né, no depth. Eu acho que ele pode ficar. Mas o Dante Dion, que é um corner que a gente trouxe undrafted free agent no ano passado, de Boise State, ele foi um dos destaques do OTAs.
Ele estava ano passado, esse ano, então.
Ele é muito bom. Eu gosto muito dele, na moral. Eu acho ele uma grande personalidade também, né? Que nem vocês falaram do Travis Rudolph. Ele é muito engraçado, ele é muito bom no locker room. O Giants e os jogadores do Giants adoram ele. E ele é um baita corner. Assim, ele é muito baixo pra jogar no outside. Ele pode jogar no outside, mas ele é baixo pra isso. Se eu não me engano, ele tem 5'9 de altura. Mas como slot corner, eu acho que ele entra imediatamente como o principal candidato a ser o slot corner atrás do DRC. Pra mim, não tem como, assim, a não ser que ele se machuque ou que o Giants traga algum outro corner, pra mim ele também vai ficar, e pra mim ele é o quinto ou talvez o quarto corner se o Valentino Blake for mal nos treinos. Sim, agora sim. Vem a posição porque eu não acho que o Giants vai manter só 5 corners. O DRC tem todo um histórico de lesão também. O Janoris Jenkins lesionou ano passado, ficou um ou dois jogos fora. Eli Apple lesionou ano passado um tempo. Então, assim, o Giants não pode apostar em 5 corners se tem um corner que é o DRC, que tá ficando velho. Ele joga menos, assim, o Giants já diminuiu a snap count dele, e ele ainda tem esse histórico de lesão, então provavelmente o Giants não vai manter 5, eu acho que a gente vai manter 6 corner. E esse sexto corner é uma dúvida, porque assim, não tem outro nome que tenha sido um destaque, ou que tenha emergido, ou que o Giants tenha contratado. Então é literalmente uma disputa entre jogadores que já estavam lá e os jogadores undrafted free agents que chegaram, porque o Giants não draftou um corner. Assim, tem um cara que eu acho que vai ser ele, inclusive, o nosso sexto corner, que é o Michael Thompson. Ele era o nosso safety, ele era safety na temporada passada, né? Mas o Giants mudou ele para a posição de corner essa temporada, porque já tem um déficit imenso na posição de safety. Então, eu acho que vai ser ele o sexto, é a minha opinião, mas não tá nada garantido, ninguém sabe como ele vai jogar de corner. Ele tem um atletismo bom, assim, ele é um bom atleta, ele pula alto, ele corre rápido, ele tem uma altura boa para ser corner também, então ele sabe jogar de defensive back, ele era safety, então ele tem essas características que favorecem ele, e ele sabe jogar no special teams também, mas ele tem um histórico de lesões forte, acho que ele tá lesionado pelos últimos 2-3 anos.
Se não me engano, ele nunca chegou a jogar na temporada regular.
Primeiro jogo dele, ele no primeira jogada, ele tava no special teams, numa jogada de retorno, machucou. Então, assim, ele tem esse histórico de lesões. Ele tá conseguindo aparecer nos treinos e talvez ganhe essa posição, mas eu vejo o Nigel Tribune, que eu ouvi dizer pela mídia e pelo que falaram da tape dele do college, e o Michael Thompson como favoritos, e o Michael Hunter correndo por fora mesmo.
A próxima posição que tá muito, a briga muito forte, muito intensa nos nossos OTAs, é a posição de defensive tackle, né? Porque a gente até comentou, saiu o Hankins, né, torcendo o Dalvin Tomlinson, mas aí já tinha o Jay Gromlin, o Robert Thomas, trouxemos também o Jaron Jones, né, que vem de Notre Dame. E assim, é uma posição que a gente vai levar o quê? Uns três, eu acho, uns quatro DTs, não?
Acho que são quatro.
Uns quatro DTs, né, fora os Necks, né, que pra mim hoje não tem comparação, é o melhor da liga. E eu acho que é uma briga que está sendo bem tensa, porque apesar de a gente só ter, por nós termos apenas um titular absoluto, que é o Snacks, a gente tem a briga ali naquela segunda posição de defesa do teto. Aí eu acho que hoje quem sai ganhando na frente é o Dalvin Thomas, porque foi uma escolha de segunda rodada, foi uma escolha pensada na saída do Henry. Né? Tem todo o atleticismo para isso, tem todo o QI de futebol para isso, né? E eu acho que vindo de Alabama, que é uma escola grande, já tem uma pressão, então ele já está acostumado com essa pressão toda. E eu acho que hoje ele larga na frente na posição titular. Aí depois eu acho que a gente vai levar uns três. Eu acho que o Jaron Jones está aí, que é um jogador que tem esse questionamento de não gostar muito do basquete, do futebol americano, não tenha muito amor ao jogo. Mas é um jogador gigante, foi um dos líderes da conferência, é o líder da conferência em passes desviados na linha de scrimmage, né? Abraço gigante, ele desvia a bola com uma facilidade enorme. O Jay Bromlin, que é um bom run stopper, né? Sempre substitui bem o Hankins. Robert Thomas, que se machuca muito, né? Ele passa um tempo machucado, tempo bem grande machucado. Até. Mas eu acho que são esses nomes que vão no final de tudo. Eu acho que fica talvez vai ficar a disputa pra mim entre o Jones e o Thomas. Eu acho que o Bromley, por estar na rotação há mais tempo, tem uma vantagem dentro dessa disputa. Então acho que fica entre uma disputa mais o Jaron Jones e o Robert Thomas, que são dois jogadores. O Thomas é um jogador sólido e o Robert Thomas é o sólido, e o Jaron Jones, ele pode vir a ser um grande jogador se ele mostrar amor ao futebol americano. Acho que é por aí, essa posição de defesa. Então é isso, acho que a gente fecha nosso roster, né? Mais ou menos, faz as ideias. E é isso, galera. A gente tentou fazer o máximo aqui, pelas poucas informações que a gente tem nos OTAs, mais as nossas opiniões puras de vontade. E a gente fica por aí. A gente vai provavelmente dividir esse podcast em dois, pelo tamanho. Vai virar dois podcasts sobre OTAs e Bold Predictions. E é isso. Agradecer a vocês que estão aí assistindo a gente. Agradecer ao Dan. Né? E agradecer principalmente ao Pedro pela hospitalidade, por ajudar a gente nesse podcast aí pra vocês. Valeu, Giant Nation. É nóis.
Aí.